Amém, meus irmãos? Fala assim, estou muito bem, pastor. Aleluia. Estão preparados para passar 40 horas de jejum? Quem aqui está fazendo a primeira vez jejum? Levanta a sua mão. Primeira vez. Nossa, todo mundo já fez jejum? Meu Deus, ah não, que bom. Vou falar para você que vocês vão ter experiências maravilhosas. O que acontece quando você faz jejum? Fala assim, o que acontece? A sua emagrece. Se você não comer nada, você vai ficar uns dias sem comer, só vai beber. Aí tudo bem, você vai emagrecer um pouco porque você vai fazer um jejum intermitente. E você vai ficar 40 horas sem comer. E vai ser muito bom. Não sei se você sabe, a prática do jejum é muito boa para o seu corpo. Independente de ser espiritual, ser utilizado. E Jesus disse que enquanto ele estivesse aqui na terra, não era para a gente jejuar. Mas depois que ele partisse, que ele fosse para o céu, era para nós jejuarmos. Então não é se nós vamos jejuar. Não é se nós queremos jejuar. Nós precisamos jejuar. Não é se nós queremos orar. Nós precisamos orar. Amém? Então, e ele disse que tem castas de demônios que só saem com jejum e coração. Então, tem demônios que estão parando coisas na sua vida de acontecer, e eles estão impedindo de acontecer na sua vida, porque essas castas estão te parando. E a forma de você destruir essas castas, de romper com essas castas, é você jejuando e orando. Eu, por exemplo, tenho o costume de jejuar e orar toda semana. A igreja também, os líderes aqui, toda quinta-feira, estão orando e jejuando. Amém, líderes? Eu espero que você esteja, né? Pelo menos eu, a minha equipe direta. Então, o importante é você ter uma... Porque isso faz parte da nossa guerra diária. Porque tem caças, demônios. Então, e quando você está jejuando, você fica mais sensível à voz do Espírito. Então, quantas vezes Deus me falou coisas enquanto eu estava jejuando? Porque eu preciso, agora óbvio, jejum, eu vou fazer de coisas que eu gosto, não de coisas que eu não gosto. Então, por exemplo, se você gosta de assistir Netflix, você deixa de assistir Netflix. Se você gosta de entrar no Instagram, você para de entrar no Instagram durante 40 horas. Quantos conseguem ficar sem entrar no Instagram assim? Durante 40 horas, sem entrar no Instagram, sem ver nada, para você... Porque você gosta. Não adianta eu jejuar de chuchu, de gelatina, porque eu não como chuchu nem gelatina. Não que eu não coma, mas eu não gosto. Então não faz parte da minha dieta, não tem em casa. Minha esposa não faz, ai amor, hoje eu fiz chuchu para você. Não existe isso. Quer dizer, ela já nem faz quase nada, né? Assim, eu que cozinho em casa, amém? Mas quando ela faz, o negócio fica bom. Mas gelatina não rola em casa, não é sobremesa para mim. É só quando eu estou no hospital, que eu fiz cirurgia. Mas faz muito bem, não é? Não é, emagrece? Não sei se emagrece, ajuda, né? Tal. Bom, então você tem que fazer jejum daquilo que você gosta. Ah, eu gosto de assistir filme, não assista filme. Ah, eu gosto de comer doce, não coma doce. Ah, eu gosto de tomar café. Vai, se você vai comer um monte de coisa, não tome café. Faça alguma coisa que você está parando, que você vai incomodar a sua carne. Porque a sua carne milita contra o Espírito. Amém? Então isso é um jejum. E você tem um alvo nesse jejum. Eu vou falar para você qual que é o meu alvo nesse jejum. São dois alvos, na verdade. Um que é nós cresçamos, que nós multipliquemos, que nós frutifiquemos. Mas o meu alvo primordial com você é que você não tenha dúvida do quanto que você é amado. Você não tenha dúvida de que você nasceu para ser um vencedor. E que se você não praticar o louvor, se você não praticar o jejum, e se você não praticar a oração, você vai morrer na praia. Porque tem crentes que eles acham que eles vão conquistar alguma coisa não fazendo nada. lá sentado em casa, assistindo filme. Não, não vai, querido. Você precisa mortificar a sua carne, você precisa incomodar a sua carne. Quantos estão me acompanhando? E é isso que vai romper. Então você pega na Bíblia vários casos, né, de situações que tinham homens e mulheres que jejuaram, estavam em oração. E aí quando eles estavam jejuando, estavam orando, o Senhor rompeu, o Senhor fez. Esther, por exemplo, o povo estava para ser dizimado, ela conclamou um jejum. Todos os judeus começaram a orar e jejuar durante 3 dias, que é mais ou menos o tempo que a gente vai estar orando aqui e vai estar jejuando. E muitas coisas aconteceram. Então quando você tem o mesmo coração, a mesma unidade, fala assim: não, pastor, eu estou contigo. As nossas células vão crescer, pessoas. Por quê? Por que as células têm que crescer? Porque Deus ama vidas. E eu tenho que alinhar o meu coração com o coração de Deus. E quando o meu coração está alinhado com o coração de Deus, as coisas acontecem. Amém, irmãos? É isso. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar, vou ser bem breve, porque a gente vai orar e eu vou liberar vocês até mais cedo, porque o que interessa é você meditar depois na sua casa. Você vai estar orando e jejuando por isso. A pergunta é: por que... Não, antes da pergunta, feche seus olhos. Já estou pregando. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu cancelo agora toda a obra do inferno contra a vida de cada um que está aqui e daqueles que não puderam estar também. E eu declaro sobre a vida deles o poder de Deus, a vida de Deus e a unção do Senhor. Eu declaro caído e destruído toda muralha, todo impedimento na mente deles, que possa fazer com que eles caiam, fazer com que eles parem, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu chamo a existência agora o poder de Deus, o poder que cura, o poder que revela, trazendo revelação da palavra de Deus na vida de cada um de vocês, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Sabe, o título desse jejum é sobre a noiva. Quem é a noiva na palavra de Deus? Fala assim: a igreja do Senhor. Então, Jesus compara, Deus compara nós como uma noiva. E aí você precisa entender por que que você é cristão. Por que que você é crente? Porque se você não entender o que significa noiva, você vai pensar que ser crente é para receber a bênção de Deus, para você só comprar um carro, para você comprar uma casa, e o seu usar para você ter uma família, um casamento. Mas isso tudo é uma consequência da vida da noiva. Quantos estão me entendendo? Então muitos estão vivendo a vida cristã atrás das consequências, mas não atrás da causa que traz as consequências. É como Jesus disse: buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas o diabo, que é seu inimigo, o mundo e a sua carne, querem que vocês fiquem buscando as consequências. Por exemplo, um noivo muito rico, você acha que vai faltar alguma coisa para a noiva dele? Não. Então, não tem que faltar nada na sua vida. E se está faltando, você precisa pensar por que que está faltando. Será que eu estou com uma imagem equivocada de Deus? Por quê? Presta atenção. Se eu sou a noiva e tem um noivo muito rico que eu vou me casar, esse noivo, ele quer que eu passe situações difíceis ou ele quer que eu tenha uma vida boa? O que vocês acham? Óbvio que nós, nesse mundo, Jesus disse, nesse mundo jaz no maligno e vamos passar por aflições. Mas tem de bom? Ou seja, fiquem felizes, porque eu venci o mundo. Então, quando eu olho para o noivo, quando a minha confiança está no noivo, quando eu admiro o noivo, eu fico tranquilo. Jesus disse que ele era o Senhor do sábado. O sábado, lá no Velho Testamento, para os judeus, até hoje para os judeus, né? Mas lá no Velho Testamento, para eles, o sábado era o descanso. Mas Jesus disse que ele era o Senhor, ele estava acima do sábado. Ele era o Senhor do descanso. E quando eu estou em Cristo, eu tenho que estar no descanso. Ou seja, eu vou passar por situações difíceis, mas eu sei quem cuida de mim. O meu Redentor vive, porque eu sou a noiva de Cristo. Ele cuida de mim, Ele tem o melhor para mim, porque eu sou a noiva. O noivo cuida de mim. Fala assim: o noivo cuida de mim. A grande questão é você ter essa revelação de quem é o noivo, e de que você e eu somos a noiva de Cristo. Quanto mais você ter essa certeza, às vezes a minha esposa fala assim: nossa, amor, mas você vai lá, você vai sozinho? Eu falo assim: eu nunca estou sozinho, porque o Senhor está sempre comigo, está sempre com você. Quantos estão me acompanhando? Não importa para onde a gente vá, o Senhor está conosco. A grande questão é eu ter a revelação disso diariamente, a toda hora, quando estiver passando por uma situação difícil. Espera aí, eu estou sozinho na chapada? O diabo quer que quando apareça uma situação difícil, que você se sinta só, que você se sinta desprotegido, se sentindo um coitado. Mas você não é coitado. Eu sempre repito, vai repetir hoje também: coitado é rato que nasce pelado no meio do mato. Fala assim: eu não sou coitado. Eu sou abençoado. Eu sou a noiva. E a palavra de Deus diz que Deus está preparando a noiva. Ou seja, Deus está preparando a igreja. Então o trabalho da igreja é nós sermos preparados, é nós sermos transformados, é nós sermos em amor confrontados. É um irmão virar para o outro e falar: irmão, ó, isso aqui está errado na sua vida, precisa mudar, porque você é a noiva, você está sendo preparado. Então, quem é que já, a mulher adora dia da noiva? Que, nossa, mulheres não sabem do dia da noiva? A mulher chega de manhã lá com o cabelo para cima, toda desdenhada lá, acabada. Aí ela sai 6 horas da tarde parecendo o quê? Uma princesa, sim ou não? Toda retocada, cabelo, ficou um monte de gente, fez massagem, fez tudo. Sim ou não, irmãs? Toda mulher quer o dia da noiva. Está sendo preparada para o noivo. É a mesma coisa. A igreja está trabalhando para isso. Quando nós levamos as pessoas para o encontro, como é que elas vão? E como é que elas voltam? Por quê? Elas se encontraram com o noivo. Elas tiveram experiências com o noivo. Então, a questão toda é a revelação de quem é o noivo para você. Quem que é esse noivo para você? Quem é você na fila do pão? Você não é um qualquer, você é a noiva de Cristo. Você é especial para Cristo porque Ele morreu por você. Ele deu a vida dEle. Olha só, você vai casar com um noivo que deu a vida dEle por você. Ele morreu por você para você ter vida eterna e vida em abundância. Para você ter uma boa vida. Jesus não prometeu riqueza. Prometeu riqueza, irmãos? Não, não prometeu. Mas ele falou: não vai te faltar nada, creia em mim. Você lembra, Pedro estava andando sobre as águas, Jesus chamou, falou: vem Pedro, vem andar também. Jesus não era egoísta só para ele, não, falou: Pedrão, quer andar? Você pediu, agora vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas o problema é que Pedro, quando começou a andar sobre as águas, ele começou a olhar para as águas, para a situação que estava, o maremoto, porque o mar lá não estava para peixe. Mas enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava focado no noivo. O que que aconteceu? Ele estava andando sobre as águas. Moral da história: quando eu olho para o noivo, quando eu só foco no noivo, a situação está ruim, está um maremoto, está um terremoto, não importa, o meu olhar é para o noivo, porque eu sei que o noivo cuida de mim. O noivo cuida de mim. Fala assim para o seu irmão: o noivo cuida de você. Fala para o outro agora: o noivo cuida de você. Essa é a certeza. Essa é a certeza que eu e você precisamos ter. E o noivo deseja que eu e você sejamos, porque, veja bem, Normalmente, quando um casamento dá certo, as pessoas pensam diferente ou pensam de forma igual? Igual, sim ou não? Porque se pensar muito diferente, vai dar muito problema, sim ou não?
Sim.
Por isso que tem o noivado. O noivado é para se ajustar. É para falar assim, ó, eu quero morar no apartamento. Ah, eu quero morar numa casa. Então, arruma logo isso aqui antes do casamento, porque senão depois vai ter briga lá no casamento. Quantos estão me acompanhando? E é assim que funciona. O noivado é para isso, é para ajustar. E você está aqui na igreja para quê? Para que você está aqui? Para ajustar a sua forma de pensar com a forma do noivo. Para você agir como o noivo age. Para você achar aquilo que é importante, a mesma coisa que o noivo acha importante. E quando você acha, pensa da mesma forma, você tem um coração, segundo o coração de Deus. E isso alegra Deus. Por quê? Fala assim, meu filho está pensando igual a mim. Então na Bíblia diz que mentir é pecado, que é coisa do diabo. O diabo é o pai da mentira. Então eu não posso mentir. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que não mentir. Por quê? Eu não sou igual ao diabo. Eu vou me casar com o noivo. E o noivo não mente. Quando estão me acompanhando? Percebe? Então é dessa forma. No casamento, está lá o marido e a esposa. Eu, como marido, eu tenho que tratar minha esposa como Cristo trata a igreja. Porque eu sou o noivo e a minha esposa é a noiva, por exemplo. E eu tenho que tratar ela como Cristo trata a igreja. Como é que Cristo me trata? Ele fica me batendo? Ele fica me humilhando? Cristo humilha? Ele fica me condenando? Não. Cristo serve, Cristo protege, Cristo me ama, Cristo me dá tudo. E é o que eu faço com a minha esposa. Nem tudo eu dou, claro, né? Mas a gente vai chegar lá. Mas percebe, esse é o meu papel. Quando eu estou fazendo isso, eu estou sendo trabalhado. Ah, eu não fazia isso, vou começar a fazer. Então na Bíblia diz para você amar o seu inimigo. É difícil ou não, irmãos?
É.
Mas a Bíblia está dizendo que se eu amar o inimigo, se eu orar pelo inimigo, se eu pagar o mal com o bem, vai ter brasas vivas sobre a minha cabeça. Na hora você quer matar o safado, sim ou não? Nossa, só eu? Aleluia. Tem sangue aqui também? Amém. Tem carne. Então, na hora que acontece, você tem vontade de... Só que aí você lembra que você é a noiva. E aí o que, que você vai praticar? Espera aí, eu vou orar por ele. Eu não estou com a mínima vontade de orar, mas eu vou orar por ele, eu vou abençoar ele, vou declarar na vida dele. Porque da minha boca a Bíblia diz que é para sair bênção e não maldição. E nessa hora eu estou sendo o quê? Trabalhado. Aí eu estou vendo o irmão lá que está com problema com outro. Eu falei, irmão, vai lá, perdoa, irmão. Deixa lá, você é a noiva, você é nobre. Você não tem que dar essa resposta igual do diabo. Dá a resposta igual de Jesus. Os irmãos estão me entendendo? Então a igreja ela serve para isso. Para ajudar um irmão ajudando o outro. Um mostrando para o outro, falar, irmão, ó. É que nem quando chega alguém. Uma vez a Melissa veio me dar uma bala. Eu falei, por quê? Eu estou com bafo? Naquele dia eu não estava. Eu sei que outros dias talvez podia estar. Mas a pessoa está ajudando. Eu falei, está com um pouquinho sim. Tal. E está me ajudando, sim ou não? Porque bafo é uma coisa que ninguém tem, percebe, só os outros, sim ou não? Então, o que eu quero falar para você? Igreja é para isso. Igreja é para me ajudar a eu crescer. É para alguém vir falar e falar assim, irmão, está aqui, ó, vem cá, eu estou percebendo isso na sua vida, mas ó, se você fizer dessa forma, você vai crescer, porque você vai fazer da forma que Cristo quer que você faça. Os irmãos estão me entendendo? Então, é esse dessa forma. Então, por exemplo, Cristo deseja que você lidere. Por que que Cristo deseja que você lidere? Porque Ele quer uma noiva que lidere como Ele lidera. Percebe por que que você tem que liderar? É uma vontade do Senhor que você influencie. Mas o que que é liderar? É ficar mandando nos outros? Não, liderar é servir. Servir é através de influência. É me dispor a falar assim, o que que precisa ser feito aqui? Eu vou fazer, vou ajudar, vou servir, vou lá, tá lá junto. Então, é isso, é você estar lá acompanhando a pessoa, estar lá ajudando ela. O que você precisa? Ou seja, o mesmo coração do Senhor. Então quando eu faço isso, eu me torno um cristão. Por isso que você é um cristão. E por que muitas vezes muitas pessoas são crentes, mas elas estão com a vida infeliz? Porque elas não estão fazendo aquilo que Cristo falou para ela fazer. Quantos estão me acompanhando? Elas estão querendo as bênçãos de Deus só. Só olhando para as bênçãos, só olhando para o aqui e agora. Não estão olhando para a eternidade. Sabendo que Deus quer que eu seja transformado. Porque nós somos a noiva. Por exemplo, por que Deus ama vidas? Porque Ele quer um número maior de pessoas para estar com Ele. E Ele não quer robôs, Ele dá a liberdade para nós aceitarmos Ele ou não como Senhor das nossas vidas. Sim ou não? Porque nós não somos robôs. Ele não nos fez robôs. Mas Ele deseja que eu tenha a liberdade de falar assim: eu te quero. Eu quero o Senhor, é do coração. Percebe? Deus deseja isso. Então, e Deus quer que você tenha uma vida aqui na terra apaixonada. Por quê? Quantos aqui, antes de casar, o que vocês faziam de loucuras de amor? Fala para mim aqui. Não dá para falar todo mundo, é óbvio, né? Pergunta idiota. Mas quando você está lá namorando, está lá naquele tempo, nossa, você atravessa a cidade, sim ou não? Você vai falar da sua esposa, você fala, da futura esposa, a minha esposa, minha noiva, você precisa conhecer ela. E a mesma coisa, a mulher, ela vira e fala assim, vou marcar um jantar para você conhecer ele. E não apresenta para todo mundo, sim ou não? Porque está apaixonado. Eu e você precisamos ser apaixonados pelo noivo. Porque você tem um noivo tão maravilhoso, um Senhor tão maravilhoso, que você, quando você falar, as pessoas têm que encher os olhos e falar assim, eu quero conhecer esse noivo. Eu quero conhecer essa pessoa que você está falando, esse tal de Jesus, esse noivo que você vai casar. E aí você fala, e as pessoas sentem algo na hora que você é o bom perfume, você, o hálito de Cristo, você solta vida, você solta o zoe de Deus é liberado, na hora que você começa a falar, por quê? Porque você está apaixonado pelo noivo. Chamar a equipe de louvor. Então eu quero te falar algo. Hoje, nós estamos começando um jejum. E eu quero que no final do jejum, meu alvo, é que se você perdeu a paixão pelo noivo, você esteja apaixonada pelo noivo. E se você já é apaixonado pelo noivo, eu quero que você esteja mais ainda apaixonado pelo noivo. Que quando você abrir a boca para falar de Jesus, sabe, você fala assim, Jesus, eu quero que, pode apagar a luz por favor, eu quero que você feche os seus olhos onde você está, não precisa levantar não, e eu quero que você lembre da primeira vez que você se encontrou com Jesus. E eu quero que você se lembre da primeira vez que você foi apresentado para Jesus. Que alguém falou de Jesus para você. E que aquele dia você teve uma experiência com o Senhor. Lembra daquele dia. Porque um dia ele vai voltar. Um dia ele vai estar junto conosco, nos buscando. Um dia ele vem nos buscar. Ele está preparando a casa para nós. Ele está junto a Deus Pai. E a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Estão com fome e com sede do Senhor. Sabe, esse dia, lembra do dia que você foi batizado nas águas? Lembra do dia que você foi batizado no Espírito Santo? Lembra desses dias? Lembra dos dias que você teve experiências com o Senhor? Lembra desses dias? Começa a trazer a memória agora. Trazer os momentos que você teve com o Senhor. que você foi tocado pelo Senhor, lá atrás, não importa quanto tempo, mas começa a lembrar de quão bom foi, de quão bom é, e de quão bom vai ser, porque hoje, hoje Ele quer se encontrar com você de novo, hoje Ele quer te tocar de novo, hoje Ele quer tocar na sua vida de novo. Começa agora, começa a agradecer por esse dia que você encontrou com Ele.